Fala, galera! Começando mais um Num Podcast, capítulo 2 dos infinitos que virão aí pela frente. Hoje, dia 29/12, a gente tá gravando, vamos fazer uma retrospectiva aí do que foi o ano no cenário do CS. Lembrando que a gente grava todos os episódios ao vivo na Twitch, no canal Drinks, que é o meu canal. E depois a gente sobe para as plataformas aí, Spotify, Deezer, vamos subir para o YouTube também. E se vocês tiverem uma sugestão de outras plataformas que gostam de usar, é só mandar para a gente lá no Twitter, que a gente vai procurar colocar em tudo que tiver aí. Já me falaram que tem um da Apple também, que parece que é bacana. A gente já vai olhar também como é que funciona, tá? E pelo Twitter, se seguir lá, é numpodcast, @numpodcast. A gente sempre vai falar antes, quando for ter uma gravação, com o horário e tudo, aí para vocês colarem aqui na Twitch e participarem ao vivo, porque a gente vai lendo os comentários e tudo, então é um negócio participativo e que acontece com todo mundo aí junto. Beleza? Tô aqui hoje com o Shram, parceiro já que participou do primeiro, que a gente fez junto aqui, e agora estreando o nosso terceiro colaborador, que é o Rinka. Rinka que joga CS conosco aí já há muito tempo, dá muita bala e xinga muito as pessoas de cheater. Né não, Rincão? Dá o seu salve aí, mano.
Salve, salve, galera. Isso aí, vamos falar um pouco de... esse jogo tão adorado aí por nós todos.
Adorado e odiado. É o jogo que dá tanta alegria e tanto tilt em todos nós.
Só um pouquinho.
Shram, você quer falar alguma coisa?
Não, vamos direto que hoje tem polêmica aí, muito assunto pra falar. Vamos lá.
Beleza, polêmica. Hoje a gente vai abordar alguns assuntos do ano do CS mais focado no Brasil. A gente vai falar da situação dos brasileiros que estão no exterior, da Team One, da INTZ, Sharks, o Stilega que está jogando no time espanhol, o Coldzera que está na FaZe, e falar um pouco da PEN também, que dominou completamente o cenário nacional. Além disso, vamos falar do ano inesquecível, que a gente poderia falar, da MIBR, esquecível, né, na verdade, da ascensão da Fúria, que esse ano teve um destaque grande aí, subiu bastante no ranking da HLTV, e no final a gente vai terminar com nosso palpite do quem que a gente acha que vai entrar no top 5 da HLTV aí, se a gente acha que vai pintar algum brasileiro também no top 20. E é isso, vamos em frente aí. Ô Shram, se você quiser começar falando um pouquinho da situação da Team One, se entra gente, sai gente, como é que eles estão lá em Vegas, com você, mano.
Então, vamos começar então com a Team One. Era um ano que a gente estava esperando bastante deles, pelo menos por mim, porque eles já estão lá, acho que há 2 anos, né? E a gente esperava que fosse um ano melhor, né? E, sei lá, pelo contrário, acho que o ano foi bem fraco. Começaram o ano com uma line, no meio do ano trocaram a line, depois trocaram de novo e a tendência é para 2020 mudar de novo, né? Então eles começaram com o Nikon, com o argentino, né, que foi o que terminou 2018, ele pediu pra sair, eles colocaram o Horv pra completar um tempo, ficou um mês mais ou menos, e depois eles tiraram o Horv e entrou o Bartim, que tá até agora, né, e nesse meio tempo o IDK teve, parece que um problema de saúde, teve que voltar pro Brasil, então eles ficaram com 4 players e colocaram um BLD. É difícil até falar um pouco da Team One, porque eles disputaram a MDL, né, que é a segunda divisão da ESEA, chegaram nos playoffs, mas não conseguiram vencer. E participaram de alguns torneios, assim, qualifies, mas assim, sem destaque, né, então A Team One não foi um ano muito bom para eles, na minha opinião. Eles foram bem abaixo do que a gente espera, né? Quando o time tá lá fora, a gente quer que ele cresça. E aí a line pro ano que vem deve mudar completamente, porque o Beat já voltou, já anunciou que não joga pelo Team One, acabou o contrato. O Beat, pra quem não sabe, é pai, né? É pai agora.
E a família então, tá aqui? Brasil.
Família tá aqui, então ele não vai voltar pra lá. O BLD, pelo que eu sei, também não vai renovar, então volta. Então tá só com o trio, Bartim, TRK e Maluk. E aí a gente tem alguns palpites, né? De quem que pode entrar, quem que tá liberado. Assim, 2020, eu acho que tem que ser... Pra Team One continuar lá fora, tem que ser um ano muito bom. Porque senão eu acho que começa a ficar inviável, sabe? Essa é a minha opinião sobre a Team One.
É muito caro, né?
Sim, é caro.
O que a galera esperava da Team One foi o que a Fúria fez, né? Que é um time em ascensão em 2018, né? Deu bastante o que falar, né? A Team One. Principalmente por causa do TRK, né? Que é um grande jogador.
Sim.
Só que foi decepção, né?
É, o TRK foi cogitado pelo MBR, né? E aí...
Sim, sim.
Não foi. Mas pra mim é isso. A Team One não é barato viver lá fora, né? Tem que ganhar alguma coisa. Tem que disputar e ganhar torneios. Então acho que o 2020 vai ser o ano da Team One. Ou ela fica ou ela volta pro Brasil. Senão acho que o projeto fica inviável, né? Se ele montar uma line forte, eu acho que fica, mas vamos ver como é que vai ser a line. Faltam dois players, né? A gente pensa em alguns jogadores que estão aqui no cenário, alguns jogadores estão livres. Mas
vão montar vários times legais.
Dá. Tem muito time pra montar. Dá, tem vários players, né? Então a Team One, assim, foi um ano meh pra mim, sabe? Não fez nada de destaque, infelizmente.
E vocês acham que tem algum nome já rodado, conhecido, que pode surgir aí, que tá disponível? O próprio FNX parece que não vai continuar na Red Canids, né?
É, você tem o FNX, você tem Phelps, você tem... O JNT, que era da Sharks, né? Nessa mudança da Sharks, ele e o NAC acabaram saindo.
A galera da INTZ agora, né?
É, a INTZ, a gente vai entrar nela. Eu acho que ela vai manter a line. Acho que eles estão buscando mais uma org, né? Então, você tem a Vivo Cage, né? Que vai desfazer a line. Então, você vai ter alguns jogadores lá sobrando e tudo. Talvez, pode ser. Então, você tem Destiny, você tem Phelps, você tem JNT, que era da Shark, você tem os jogadores da Cade, talvez o da INTZ, se eles não ficarem juntos, assim. Acho que mercado tem, sabe? Então, o Team One vai ter que trabalhar bem. Se ela trabalhar bem, eu acho que ela consegue montar um time forte pra 2020.
E teve alguns players de destaque aqui no Brasil também, né? Principalmente da PEN, né? Que
sim.
Poderia ser, talvez, um reforço pra Team One, que já tá lá fora, né?
Sim.
A gente Mas também é muito cedo ainda pra falar, né?
É, um pouco cedo pra gente pensar.
É, e você comentou da INTZ que tá buscando org aí. Como é que... O que que tá rolando? Eu não tô ligado.
Tá, a INTZ, vamos falar rapidinho do ano dela. Ela teve uma ascensão boa, porque ela participou do Major Berlim, né? Então, começou o ano com o KNG, e aí o KNG ajudou a classificar. Eles não foram bem no Major, a gente sabe, mas assim, só de chegar no Major lá já é um puta feito, né? Hoje eles estão no ranking considerado como 33º. A line é uma line de respeito, assim, considerado jogadores bons. Você tem o Boltz, o Xande, o Yel, o Shello e o SHZ. O que a gente sabe é que a INTZ... Oi? Pode falar, Rinka.
Xande com potencial muito grande, né? Jogador novo.
É, não, jogadorzaço, né? Tipo, o Yel é um IGL absurdo, muito bom. O Cello, que sempre foi cogitado por times grandes. O Bolt, que já é, tipo, um veterano lá fora, né? Rodou todos os times grandes brasileiros, né? Já jogou com FalleN e tudo. A única notícia que a gente pegou agora é que a INTZ, não sei se vai renovar com eles. Então, eles estão abertos a proposta de times. Sinceramente, é um time que tá pronto lá fora. Vai ter uma org, porque eles têm torneios pra disputar, né? Então, foi um ano bom da INTZ, vamos colocar assim. Ele foi um ano muito bom, considerando que eles conseguiram. Eles foram lá pro exterior, disputaram a Pro League, classificaram pro Major, conseguiram jogar alguns torneios em LAN, né? Então, foi bem interessante um ano pra INTZ. Achei bacana, assim. É bom ver brasileiro lá fora sempre conseguindo alguma coisa, uma vaga, alguma coisa do tipo.
Sim, massa. E falando de Sharks, eles tiveram uma crescente grande, né? Depois da entrada dos dois manitos, que inclusive um deles é o Meyer, né? Meyer.
Sim.
Que tá na MIBR hoje. E você acha que vai conseguir manter agora com a saída dele? Porque ele era o destaque, né? Acho que meio que...
Ainda não...
pode falar.
Eles não tiveram o quinto player, né? Não conseguiram achar alguém ainda pra completar, né?
Pois é, eles estavam uma crescente... Era empolgante e aí sai o cara que, né... Que era realmente, acho que...
Grande destaque, né?
O cara que carregava ali, que dava o brilho nos olhos de assistir, né? Dá uma tristeza um pouco, né? De você ver, às vezes, desmembrar assim. Mas o cara tem que crescer na carreira dele também, né? O cara merece.
Sim. Eu falei do JNT, na verdade ele tá na Sharks, né? Eu falei besteira aqui. Foi o outro, foi o NAC mais um.
O RCF, né?
O RCF, obrigado. O RCF que tá livre no mercado. Valeu, Rinka.
Ele completou pra Red Kennedy, né?
Isso. Então, ele é um jogador que tá livre, né? Então, o Recife tá liberado. O que me entristece de saber do Meyer saiu foi, assim, era a Sharks sempre foi um time mais, assim, vamos colocar, mediano, na minha opinião. Tava ali tentando disputar, porque ele tá variando Europa, Brasil, disputar os torneios de Portugal e tal. E aí, eles tiraram o Recife e o Nakano já bem experiente, e colocaram dois argentinos, o Luken e o Meyerne, né, não consigo falar o nome dele. E aí o time começou a dar bala absurdamente, assim, começou a disputar os torneios, começou a ir, chegou lá fora, bateu de frente com a Astralis, levou um jogo pro OT, pegou a G2, foi um 16-14, então, assim, era um time que você fala assim, caramba, velho, vamos ter mais um time em ascensão lá fora, né? Eu fiquei felizaço com isso. E aí, o que eu acho, assim, aí ele foi pro MBR, um crescimento de carreira e tal, beleza. Mas, assim, quebra aquela liga, né? Do time, né? Quebra a liga que eles estavam fazendo. A gente não sabe quem que é o quinto player deles ainda, tipo, não soltaram nada, então. Mas talvez seja o Manito do mesmo jeito, né?
Uhum.
Tem muito jogador bom lá. Mas, assim, não tem notícia nenhuma. Então, vamos colocar. A Sharks começou um ano bem assim, vamos colocar, em janeiro. Em 48º no ranking mundial, teve uma queda durante o ano, ficou variando, né? Entre no top 40, tudo chegou a pegar um top 25 ali, mais ou menos. Hoje tá em 47º. Então, a crescente final de ano da Sharks foi boa. Esses jogadores que entraram, se entra um jogador no mesmo nível do argentino, eu acho que também é outro time pra gente ficar de olho pro ano que vem, que vai dar bala. Vai ajudar bastante e vai dar trabalho. Porque se os caras conseguirem dar trabalho pra uma Astralis, Nanuki,
é um time, né?
É um time que. De respeito.
Eu fiquei bastante impressionado, assim, com esse final da Sharks aí. Eles mostraram muita organização dentro de jogo, assim, dentro de. No jogo, né? Com jogadas legais, pensadas. Pra um time. Teoricamente pequeno, assim, é difícil a gente ver, né, um jogo bem trabalhado, bem pensado, e é um CS bastante moderno, né, que a galera tá colocando agora, né, bastante explosivo também.
Tá na meta,
eu gostei,
né?
De ver. Gostei de ver eles jogando esse final aí.
Agressivo, gostoso mesmo de assistir. É isso pra mim.
Ah, boa. Então, além disso, falando, né, desses times em ascensão, a gente comentou antes, da PEN, que dominou o cenário, levou tudo aí, praticamente, acho que tudo, né? 2019 aqui no Brasil. E a gente até comentou que podem ser alguns jogadores até, né, terem uma chance numa Team One aí, que tá reformulando e tudo, mas será que não seria o caso, não é a hora de dar um passo, de ir pra gringa e levar esse time pra tentar subir? Ou vocês acham que não, não vale a pena ainda pra PEN, que tem que ficar aqui ainda? O que vocês acham?
Pensando...
Que é muito caro, né? A gente sabe que é caro, né, manter o time lá.
Mas, assim, o Brasil ficou pequeno, sabe?
Pra PEN,
porque Eles conquistaram tudo. É uma line que teve algumas mudanças durante o ano, assim, mudanças bem assertivas, né? A entrada do Hardzão durante o ano, que ele foi adquirido da Detona, foi uma que a gente, todo mundo assustou e deu muito certo. E o trio padrão desse time era o PKL, Landim e o Tatazinho. O Tatazinho, no último torneio do ano do Major Brasileiro, a PEN optou por tirar ele, uma coisa tática, e colocou o Nex que veio da LG, né? A LG tinha acabado o contrato deles, o time se desfez. Todo mundo ficou assim, uai, mas por que tá mexendo no time que tá ganhando? E o Nex encaixou bem. Então, se você pensar que tem dois jogadores que já tem experiência internacional, que é o PKL e o Nex, já jogaram lá fora, e você tem três jogadores com potencial absurdo, que é o Biguzeira, o Radizão e o Landim, eles têm a intenção de ir lá pra fora. Então, eu acho que ninguém vai conseguir tirar player deles. A minha opinião é, tipo assim, o time tá fechado, ninguém tira. E eles vão lá pra fora pra... Não vou falar Tier 1 não, tá? Mas eu vou falar assim, pra começar com um Tier 2 ali, tem potencial pra chegar. Porque o PKL, apesar dele ter jogado mal lá fora durante o tempo que ele teve, não jogou tão bem, ele explicou os motivos. Só que ele evoluiu demais aqui no Brasil. Ele tá um IGL absurdo, um dos melhores do Brasil, com certeza. A PEN ficou... Acho que o Brasil ficou pequeno pra PEN. Tá na hora de alcançar voos maiores mesmo.
Eu acho que tem tudo pra dar certo lá, né? Pela experiência do PKL, do próprio Nex, né? E tem também os caras novos aí que dá muita bala, né? O Biguzeira tá voando. Foi considerado por muitos aí o MVP, né? Pelo menos desse último split aí que eu assisti. Será interessante assistir eles jogando lá. Eu acho que tem potencial.
Concordo.
Mas vamos torcer. Quanto mais time brazuca tiver jogando lá fora, melhor. Isso. E além dos times, né? Brazuca lá fora, tem dois jogadores que a gente gosta de citar aí, que são conhecidos já, que jogaram, né, em times maiores, que estão jogando agora junto com os gringos, que é o Stilega, que tá no Movistar Riders, que é o time do Mixwell, o Lowell tava lá e... Não, o Mixwell tava lá e saiu, o Lowell tá lá ainda, né? E eles também estão tendo mudança agora, eu acho que o Movistar saiu, se não me engano, o Alex... Foi o Alex? Eu li outro dia que saiu alguém do Movistar desses caras. Não, era o Soaker.
Tava no banco.
O Soaker, né?
Ele já tava no banco.
Ele tava no banco no lugar do Stilega, né?
O Stilega entrou no lugar dele.
O Stilega entrou e ele foi pro banco. Verdade, o Soaker, isso. Eu vi que anunciou e aí estão cogitando que ele vai pro time do Fox, né? O Soaker. Mas é isso, o Stilega tá lá e pelo menos as partidas que eu assisti do Movistar, ele tá carregando, ele tá jogando muito lá, ele tá destacando bem, assim, sabe? Pelo menos nos jogos que eu vi.
Estilenda, né?
Estilenda.
Ele dá muita bala, ele é um jogador muito inteligente, né, o Steel. Ele não é muito... não tem muita habilidade, assim, que... comparado, assim, com outros players, né, mas ele é muito inteligente jogando. Isso daí é um destaque legal dele.
Ótimo player mesmo. Eu acho que ele tá disputando torneios lá fora e a resposta foi positiva, sabe? Então, todo sucesso pra ele ano que vem, que ele consiga dar muita bala, aparecer nos torneios, pra que a gente possa falar mais dele aí.
A gente vai estar na torcida aí. E o outro, a gente não precisa nem citar, né? Todo mundo conhece, Coldzera, que tá na FaZe. Todo mundo tinha curiosidade de ver o Cold jogando com o Nico, né? Isso sempre foi falado, o Nico sempre foi cogitado. Os caras têm que trazer o Nico pra SK, pra MIBR, enfim. Quando foi entrar o Terry e o Steel e falaram de Nico, de Simple, falaram que iam trazer esses gringos, então todo mundo tinha essa curiosidade. O próprio Cold já falou que tinha curiosidade de saber como é que ele e o Nico jogariam juntos. E é isso, eu acho que eles estão numa crescente lá, mas o que vocês acham do Cold na FaZe, nesse time, essa line gringa?
Pode falar, Rick.
2020 promete aí pra essa line, viu? Eu vi uma entrevista hoje do Cold, né, pro, pro portal lá do Sport TV, da parte de esportes, né? E parece que ele tá muito motivado, né? E ele é muito amigo do Nico, do Yank também, né? Do Yank. Os caras estão pegados, estão com sangue nos olhos. O começo do Cold foi meio discreto, né? No primeiro campeonato. Tava meio bagunçado, né? Porque além do Cold entrou o Brooks, né? Se eu não me engano.
Brolan?
Brook, isso. E então, tipo, duas mudanças, né? Daí o time já não... É difícil encaixar de começo, né? Mas daí logo na sequência eles treinaram um pouco e já conquistaram o campeonato, né? E... acho que vai dar certo, sim. Coldzera é muito bom, né?
É, a saída foi conturbada da MIBR, mas acho que já tá tudo certo.
Cara, o que eu acho é que 2020 vai ser um ano bom. Ele foi um ano discreto, mas conseguiram levantar um título, então ele conseguiu ganhar um título, né? E ele sempre quis jogar com o Nico. Então, ele não tava feliz na MIBR, né? Todo mundo sabe disso. E ele foi buscar o que ele quer fazer, né? Quer jogar bem, ser feliz, quer dar bala. Eu acho que vai dar trabalho, sinceramente. É um jogador que quando tá no seu auge, é difícil parar. Não é à toa que ele já foi duas vezes campeão melhor do mundo seguido, né? Sei lá, eu acho que ano que vem vamos ver o Cold do top 20 da HLTV de novo. Palpite forte.
Top 1, quem sabe? Eu acredito.
Será? Mas aí o time tem que encaixar muito, né?
É.
Beleza. É isso. Bora falar de Fúria e MIBR?
É, agora. Bora.
Então.
Bora aqui. Meter pau nele.
O que vocês acham do. O que vocês acham do que foi o ano do MIBR, cara?
Tá, vamos lá. Deixa eu resumir algumas palavras. Trocas, trocas e mais trocas.
Ah.
Cara. Exato. Começou o ano com Fallen, Fer, Cold, Taco e Phelps. Beleza. Agora vai, né? Tiraram o Taric e o Stewie. Line brasileira. Treinaram, daram bala, não sei o quê. Não conseguiram absolutamente nada. Vou ser bem na lata só. Ah, tá errado. Cold, pé da vida, vamos trocar. Cold pro banco. Entra o Lucas. Vamos lá, vai dar certo agora. Tiraram o Phelps também, né? E o Phelps também pediu pra sair nesse meio tempo. Aí jogou o Zeus, o Major. Nesse meio tempo o Lucas entrou e entrou o Zeus pra completar o Major, porque não tinha como inscrever ninguém. E aí jogou alguns torneios com o Lucas e o Phelps. O time começou a encaixar, mas não era o ideal. O Phelps queria sair fora. Problemas pessoais e tal. Pediu, não queria jogar. E entrou o KNG, que foi até... foi até dezembro, né? A line até novembro, dezembro. Foi dezembro. Agora vai. Setembro, agora vai. Não foi. Fazer o quê?
Esperando ir até agora, né?
Fazer o quê? Vamos...
quicar alguém.
Três meses, vamos quicar alguém. Sai o Lucas. Eu falei no passado que eu acho que o problema não é o Lucas, mas beleza. Colocaram o argentino. Jogaram só um torneio, que foi a CS Summit. Não tem como julgar nada, não tem como falar nada. Os caras, tipo assim, mas simplesmente foram abaixo da crítica, né? Foram 10 mapas, ganharam 3, perderam 7. E foi um torneio que pela primeira vez, desde 2014, tá? Desde 2014, eles não levantam um troféu durante um ano. Ah, mas tá contando um troféu Tier 1? Não, tô contando qualquer tipo de troféu. Então eles não levantaram nenhum torneio, nem Tier 2, nem Tier 3. Aqueles torneiozinhos igual quando o Steel levantou, que foi lá em Portugal, né, com o torneio, o troféu mais bonito da Champions League e tal. Então assim, nem esse torneio, que era um pouco mais simples, conseguiram levantar. Então pra mim, um ano pra ser esquecido da MIBR, sabe, é reset no mindset todo, rever conceitos, rever esse tipo de jogabilidade que não funciona mais, entrada com 10 segundos no bomb, esperar o galera avançar, não tá dando certo, é mudar a mentalidade. O argentino tá confiante. Que bom, né? Que bom que ele tá confiante. Porque 2019 pra mim foi um ano... cara, que ano triste pra quem é torcedor da MBR. E eu torço muito pros caras, velho. Nossa, eu sou eternamente grato. Tudo que o Fallen já fez pelo Brasil. Mas, cara, que ano triste pra torcer pro MBR. Que ano triste, velho. Ano terrível, só de pauleira que a gente deu nos caras esse ano de crítica, porque foi difícil acompanhar.
A gente sente até um pouco mal, né? De tanto que a gente cobra dos caras, mas não tem jeito, né?
Mas foi um ano que não era pra acontecer, né? Primeiro a perda do Cold, né? A saída dele foi pra qualquer time de CS do mundo. Quando você perde um jogador como o Cold, é muito triste, porque o cara pode resolver um campeonato sozinho, praticamente. Como poucos hoje no cenário, né? Tem o Zayu, tem o Simple, que quando tá inspirado carrega solo. E o Cold é um desses caras pra mim. Daí não rolou com a MBR. E as trocas foi muito abaixo também, né? Ou você mantinha o que tinha, tentava melhorar, mudar o mindset, né? Como disse o Shran aí. Ou então você contratava a altura, né? Mudava a altura. E foi, eu acho que, um mix desses dois aí. Quem entrou não entrou à altura. E o mindset também não mudou, que daí só piorou, né? Agora vamos ver com o argentino aí, que parece ter um potencial muito bom, né? Cara, todo mundo que já jogou com ele fala muito bem dele, né?
Spray transfer, ele sabe fazer.
É.
Não, spray monster.
Eu sei, Denis, acho que...
Da MIBR?
É.
Ah, é isso aí que vocês falaram. A gente, até o que eu já comentei no primeiro episódio, que a gente entrou um pouquinho nesse assunto também, que eu concordo com vocês. Eu acho que não adianta você ficar quicando, trocando player e repetindo a fórmula de jogar que já não dá certo. É, eu acho que esse negócio de jogar lento e tal é interessante, mas o estilo de jogo não pode ser só esse. Eu acho que você tem que mesclar entre um jogo agressivo e um jogo mais passivo. Eu acho que você tem que saber ler o adversário. Eu acho que não é contra todo mundo. Se você pega um time que joga extremamente agressivo, obviamente que você vai usar uma tática defensiva e lenta, porque você sabe que os caras vão avançar e você vai punir o cara ali num vacilo desse. E com isso você faz a entrada no bomb que eles gostam de fazer depois que pune alguém. Agora, você ter só esse estilo não funciona, porque tem, por vezes você vai pegar time que os caras só esperam também. Um time passivo contra um outro time passivo, ninguém faz gol. É isso, então eu concordo com o que vocês falaram, não dá pra ficar trocando line e esperar que isso aí vai resolver qualquer coisa. Tem que botar papel na mesa e desenhar a tática, cara. Pensar o que os caras que estão funcionando estão fazendo pra gente tirar aqui de bom uma experiência e tentar reinventar o jogo aí. É isso.
Copiar o modelo que dá certo, né, cara? Eu já falei isso no passado. Qual que é o modelo que dá certo hoje? Não, eu falo questão de time. Astralis.
Aham, exato.
O coach falou na entrevista sobre isso, que tipo, é um time que ele mais admira. É um time que funcionou e todo mundo sabe, quem acompanha sabe. Os caras não deram certo do dia pra noite, velho. Não funciona line de 3 em 3 meses. É muito imediatismo, cara. Na hora de segurar o rojão, mesmo que estiver ruim, é segurar o rojão e pensar que vai dar certo e trabalhar. Você ficar mudando uma metodologia de jogo toda hora, mudar, tipo, as pessoas, não vai funcionar, velho. Sinto muito, mas não vai.
Exato.
E assim, ó, uma coisa que eu andei notando é que times que trocaram de jogadores com mais frequência, principalmente nesse último ano, foram times que caíram, e times lá no topo, né? Como o Navi, a própria FaZe, né? Deu uma caída bem legal. O Fnatic conseguiu subir agora, mas times que, tipo, que a MIBR é um time que tem no nosso coração, né? A gente sente pela emoção, né? Mas teve bastante time aí que caiu por causa desse mesmo problema aí, de não trocar a mentalidade e de muita troca de jogador, né?
É isso.
Exato. A Fnatic hoje ela é uma top 3 do mundo, né? Confirmar aqui,
Top 3.
Ah, tá top 3.
Top 3, né?
É, assim, Mouse Sports tá em segundo e...
Porque eles montaram uma line com um tempo de trabalho curto, mas assim, com dedicação, os caras montaram uma line vencedora, né? Então estão chegando. estão chegando de novo. É isso, cara.
Espero que exemplo maior, o Ence foi vice-campeão do Major em maio, se eu não me engano. Uhum. E hoje é 12º ali do. Porque trocou de jogador assim que acabou o Major.
É, o Alex B saiu e a gente não. É. Basicamente ele era o IGL, né? Porque não sabe, ele era o IGL daquele time. Hoje tá sendo o Alu e tá, ele tá se passando um pouco de aperto. Eles viram a oportunidade de pegar o Sunny, que era um jogador, é um jogador muito bom, mas não encaixou ainda, né? Então vamos ir pra 2020.
O mas Sunny é tipo o Phelps deles, né? Tá aí, entra toda hora.
Faz isso. Pra mim, cara, sobre o MBR é um pouco. É isso. Não, se eles quiserem pensar um pouco mais em melhoria, tem que resetar a cabeça mesmo, esquecer, pegar 2019 como o ano do que não se fazer. Tá? Do que não se fazer. Pra ir pegar um 2015, 2016, que era o ano que eles estavam em ascensão. Porque hoje é um time, não é Tier 1, tá? Na minha opinião, não é mais um time Tier 1. É um time que não tá trocando bala com um time grande. Ele tá tomando bala. Então é um time que tem que pensar fora da caixinha. Fazer o que eles fizeram em 2015, 2016. O que a gente fez diferente pra chegar lá em cima e dar bala em todo mundo? Pra mim é isso.
Uhum.
É isso?
Concordo. Bom, vamos pra...
Eu vejo o MBR ganhar de um top 10 ali, viu? Saudades.
É, saudades mesmo. E a hora que. E o problema é que às vezes eles iludem a gente, né? Às vezes ganha ali uma partida que você fala, agora vai, mano, agora encaixou, tamo de volta, é isso, bate no peito, vamos aí. Aí você vê a próxima partida, pega um time desses menores que tá lá no top 23 e toma sacode.
Aí você começa, hoje não!
Desse caminho. Acho que eles tiraram o mapa das tralhas.
Tirou.
Só pra iludir mais.
Exatamente. Aí você fala, pô, voltou, velho. Olha, os caras bateram as tralhas. Mas é simplesmente os caras das tralhas deviam estar com intoxicação alimentar por causa de um camarão que comeram na praia, tá ligado? E aí os caras jogaram mal. Não, tô zoando. Mas é isso, velho. Vamos falar de Fúria agora? Acho que a gente já estendeu muito no MIBR.
Vamos pra parte boa agora, né?
É, todo mundo concorda que o ano da MIBR é pra esquecer e vamos torcer pra 2020 aí. Agora, a Fúria, essa ascensão aí que meteórica que a gente teve de pular de um ranking 50 e tantos pra chegar no 5º lugar mundial aí do HLTV. O que vocês têm a dizer aí?
Então, a Fúria é o que tudo que a gente quer que um time faça, né? Seja organizado, seja tenha foco e tenham pessoas em volta que protejam a organização. Então você começa pela organização, né? Você tem o. Falei isso no passado, mas assim, você tem o Jaime, que é o CEO do time, que dá muita confiança, você tem o Akari, que é um dos investidores, é um dos donos, e você tem o Bernardo, que é o psicólogo do time. Falando em psicólogo, a MBR contratou psicólogo no meio do ano, né? Então, a MBR não tinha psicólogo, só pra gente lembrar disso. E aí a Fúria começou o ano em 50. Eu li um tweet, eu perdi a posição, acho que foi 58º. Então, a Fúria saiu do nada, vamos colocar assim, que ela tava disputando alguns torneios, mas saiu assim, do anonimato, pra ser um top 10 mundial, sempre presente em eventos. Então foi um ano absurdo, cara. Pra mim foi um ano muito bom da Fúria. Ah, mas não ganharam nenhum torneio Tier 1. Concordo, tipo, não ganhou nenhum Tier 1. Porém, chegaram, né? Chegaram. Foram vice-campeões. Chegaram a
IEM, né?
Sim, eu tava vendo aqui, por exemplo, foram segundo na SS Season 7 Finals, né? Eles chegaram no Major, ganharam alguns torneios menores, que foi aquele Arctic Invitational, é um torneiozinho pequeno, 4 times, mas tinha Cloud9, que tava tipo um melhorzinho ainda e tal. Ganharam deles. Pegaram o 3º lugar na Star Series, né? A Season 8. Então, assim, foi um ano bom pra Fúria. Eles disputaram alguns torneios e foram chegando, né? Qual que foi o torneio que você falou, Rinka, que eu não tô lembrado?
Na Intel Extreme Masters, não foi? Que eles chegaram em segundo? Ou não? Ah, não, foi na ECS, né?
Foi na ECS, é. Eles chegaram na final.
Final 7, né?
Isso, foi isso. Então, assim, participaram do torneio da SL Cologne, participaram de alguns torneios menores, participaram da Star Series, participaram da Pro League das Américas, DreamHack disputaram também, e no final, esse final de ano, chegaram aí contra na Champions Cup, caíram pra Spirit, né? Tipo assim, esse foi, acho que o último jogo, infelizmente, deu uma dor no coração, porque os caras estavam jogando bem e perderam esse jogo. Mas no geral foi um ano estável da Fúria. Começou muito baixo, assim, eu digo de posição, e subiu. Então eles tiveram uma ascensão, estão disputando, estão ganhando dinheiro. Tiveram apenas uma mudança na line, que foi uma mudança, não assim, de o time tá mal e vão mudar. Não, pra mim foi diferente. Eles conseguiram acharam a oportunidade de encaixar um jogador, teoricamente, de skill melhor.
Altura ou melhor, né?
Sim, porque você tinha a line desde outubro de 2018, olha o que nós estamos falando, outubro de 2018, até setembro de 2019, foi tipo, praticamente um ano de line, era o Art, Yuri, Vini, Cacerato e o Able J, o Ablege.
Ablege.
O Rinaldo, que é um cara extremamente dedicado, eu fiquei até chateado quando anunciaram a mudança. Assim, pô, o time não tava mal naquela época, tava bem, tava muito bem. E aí a Luminosity se desfez, eles encerraram o contrato de todos os jogadores, e a Fúria viu a oportunidade de trazer o Henrique, o jacaré alado, né? Esse cara brinca de jacaré alado. Então, encaixou bem, sabe? Começou a ter resultados bons, e aí é o que a Fúria sempre faz, tenta mexer no meta. Então, assim, nenhum time do mundo tá usando dois AWPs de ofício. Pode olhar qualquer time top, não tá usando. A Fúria foi lá e começou a usar, e começou a dar certo. Ganharam alguma coisa ainda? Não. Mas são de setembro pra cá, nós estamos falando de 4 meses de line, né? 3 meses, vai fazer 4 meses agora. E aí você tem jogadores muito agressivos de AWP, que é o Art e o Henrique. Né? É. E aí você tem 3 jogadores muito consistentes. O Cacerato, o Vini e o Yuri. É um time muito, que eu digo assim, é um time muito estável. Não tem nenhum cara que se destaca muito. Se eu colocar aí um destaque, é o Cacerato, né? Mas assim, sempre estão com o mesmo rating, parecido. O Art, como IGL, ele pensa fora da caixinha. Ele erra pra caramba, mas acerta muito também. Quando acerta, é umas jogadas assim, de highlight mesmo. E você tem o Guerri, que é o coach, né? Que
paizão, né, dos moleques.
Paizão, é o barbudão lá, o paizão do time, que é um sensacional, cara. O Guerri é muito bom, assim como
ele
o Zeus.
Ele motiva muito os caras, né?
Ah, os gritão, né, velho? Você tá, quem acompanhava a Fúria do ano passado pra cá, é só os gritão no fundo. Sim, da live, e os gringos da Twitch puto, né, velho? Tipo, que coach é esse? Tipo, xingando, o cara tá gritando e tal, não sei o quê. É muito bom, velho. Nice! Dava aquele gritão, né?
Eles não são de gritar muito, né?
Não são.
O Yuri, o...
Não. Guerreiro era um nice! É tipo assim.
É o antigo, né? Da nossa época ali, né?
Então
essa assim, gritaria.
Sim. A várzea, né?
Minha opinião é essa. A Fúria teve uma crescente muito boa, chegou a ser top 5, coisa que eles não esperavam, pelo que eu pude acompanhar, assim. Esperavam top 10, mas chegaram no top 5, foi muito bom pra eles. Hoje tô em 15º, beleza, tô na média mesmo, a MBR de 14º. Mas pra mim, 2020 tende a ser um ano melhor ainda pra Fúria. Essa é a minha opinião.
Eu concordo com tudo que você falou. Assino embaixo. A Fúria teve um ano muito bom, né? É o que eu falei, ela teve tudo que a gente esperava da Team One, né? Com um time muito bom, assim, em players, né? O Cacerato, o Yuri, o que joga é barbaridade, né? O Henrique entrou pra somar ainda com a Alp ali. E uma coisa que eu acho legal da Fúria é que, apesar de ter 2 Alpes de ofício, o Art, que seria o primeiro Alp, né, antes do Henrique, ele é um cara muito versátil, né? Diferente do Fallen e do KNG, né? Comparando com a MBR. O Fallen é um cara mais parado ali, quando pega um assault e joga mais conservador, como um suporte. Agora, o Art não, é um player maker, né? Um criador de jogadas, né? Ele... Claro que nem sempre dá certo, né? Mas eu acho essa parte muito legal dele, da Fúria. E uma das coisas que faz com que eles vão tão bem, sabe? E o dá pra ver a mentalidade de quem passa as táticas ali. Não sei se é só o Art que faz esse papel, mas é um CS mais progressivo, né? Um CS mais gostoso de ver, né? Do que o próprio MIBR, né? Comparando com a MIBR, porque é o nosso time, nossos times BRs, né?
Nossa referência, né?
Nossa referência.
Sim, eu concordo também. É bom ver, né? Eles fazem exatamente isso de que eu tava falando, de saber ser agressivo na hora que tem que ser agressivo e saber defender na hora que tem que defender. Pode concluir aí, desculpa.
E aquele mapa que eles tiraram da. Aquela MD3 que eles ganharam da Astralis foi muito lindo de assistir, velho. E se eu não me engano, não tava com o Henrique ainda, né?
Não, era com o MBLJ. Eles ganharam primeiro o MD1, né? Na primeira parte foi na guerra MD1.
Foi na NUC, né, também?
Foi na NUC. E depois do mesmo torneio meteram MD3. Tipo assim, eles nunca perderam MD3 pra Astralis.
Sim.
Fique registrado, hein?
Cara, não. Nesse...
é maior que Astralis.
Nesse campeonato, os gringos não estavam entendendo nada, velho. Os caras falando, velho, a Fúria, mano. Esse time, caralho, tá destruindo. E todo mundo pirou.
Ele perdeu pro Ence, acho, no final, não foi?
Acho que foi, não tô lembrado. Só uma referência pra você ter uma noção, tanto que a Fúria, os caras da Astralis lembra que quando eles pegaram a Sharks agora e perderam, ganharam no OT, né? 19-15 e tal. O Glaive, acho que foi o Glaive, não lembro se foi o Glaive ou foi o XP, né, 9, que chegou e falou assim: nossa, esse time da Fúria é muito bom. Tipo assim, que lembrou o time da Fúria jogando. Eles sofreram contra a Sharks também, então. É uma pedra no sapato da Astralis, a Fúria ainda, né? A Fúria ainda peca em algumas coisas. Eu tava até conversando com o Henrique mais cedo, que a gente falou assim, teve uma queda, né, da Fúria no final do ano. Sim, ela teve uma queda, com o Henrique não encaixou totalmente. Mas vamos pensar que são 3 meses de line ainda, né? Então agora eles vão ter um tempo para treinar, vão resetar, e o Art vai com certeza pensar muito algumas coisas para 2020 ser melhor. E lembrando que a Fúria tem uma line-up no Brasil, né? Então é o que basicamente toda a line deles hoje veio da. Acho que 2 jogadores vieram da. O Fúria Vini Academy, né? O Vini. O Vini era da Fúria. Né? O Cacerato era. O Ebodinho eu não lembro, mas assim, o Cacerato ele era. O Vini, ele não era. O Vini era da Fúria. Ele foi, vamos colocar assim, rebaixado na época pro time da Academy e depois subiu de novo, né? Retornou. O Yuri eu acho que não. Eu não lembro de onde que o Yuri era. Assim, eles têm talentos para subir se precisar, entendeu? Uma hora. Que foi o que o EBLJ tava. O EBLJ ele veio do time de baixo. Ele veio do time de baixo. Então, assim, os caras têm uma categoria de base, assim, tipo, no Brasil. Se tiver alguém, a gente sobe, entendeu?
Sensacional, né?
É a categoria de base, é o terrão, né?
O terrão. Então, eu espero que os outros times se espelhem muito no que a Fúria fez em 2019. Pra mim é um time que no Brasil foi o que trouxe alegrias, assim, né? Vamos brincar dessa forma, alegria pro brasileirinho foi a Fúria. E deve muito também, rapidinho falar isso, a interação da rede social com do jeito que eles tratam. É muito. Traz muito torcedor pro lado deles. Quando eles perdem, é tipo umas brincadeiras assim, jogamos como nunca e perdemos como sempre, sabe? Tipo assim, as coisas bem zoeira.
Os caras sabem levar de uma maneira.
Parte aí, né?
Sim.
Eles sabem levar de uma forma leve, né?
Não, é igual, por exemplo, ganhamos o piso ou perdemos forçado. Qual a novidade, assim, né? Tipo, eles postam uns negócios desse muito, muito zoeira. Uhum. Isso não é um tweet de fã, é o um tweet da Fúria, sabe? O Twitter da Fúria faz isso. Então...
Isso tem bastante no League of Legends, né? No cenário. Os social medias trabalham bastante essa parte aí.
Sim, sim. Então isso, a social media traz muito torcedor pro lado. Eu acho que isso fez com que a Fúria também crescesse muito, além da humildade dos jogadores, né, do crescimento deles. Eu acho que é isso, a Fúria tem tudo para ser um 2020 bom e grande. Espero que tenhamos Fúria, MBR, T1 em crescimento, PEN subindo, Sharks, Detona, né, que a gente não falou aqui, mas também é um time que tá sempre Detona. Tentando vir pro ano. Tem times grandes aí. Eu acho que a retrospectiva é isso sobre os times brasileiros no cenário lá fora.
É, acho que dá para empolgar com 2020. Vamos esperar que seja bom para todo mundo. Acho que todo mundo tem espaço para crescer, velho. A gente não torce contra ninguém. A gente reclama da MIBR porque a gente acha que eles podem render mais. Mas é isso, a gente não torce contra ninguém.
E só colocando mais uma coisa, eu acho que ano que vem vai ter que os times brasileiros, principalmente o MIBR, né? eles vão ter que se colocar no, naquela de time pequeno, sabe? Não, eu não sou, nós não somos mais o MIBR líder do
o SK,
melhor líder,
né,
do mundo. É, não somos a SK mais. Então vamos colocar, sentar, vamos de pouquinho em pouquinho, conquistando ali, trabalhando aqui os erros. E daí eu acho que dá pra crescer.
Concordo. Acho que tem que pensar um pouco menor e subindo aos poucos. Eu falei, pra mim, pensar o que, que eles foram em 2015, 2016. Pra fim de 2020, a mesma coisa. Crescimento total.
Isso. Eu acho que encerramos falar dos times. Agora eu quero... Vamos na lata, hein? Não, sem muito lero-lero. Coisa rápida. Bora fazer aqui então, a nossa previsão do top 5 da HLTV.
Quadro novo? Quadro novo do podcast? Na lata.
Na lata. Prutututututu. Na lata, lata, lata. Quem quer começar?
Top 5? Eu poderia falar o top 20 aqui, né? Mas...
Inclusive, eu sou consultor da HLTV e eu... Fala aí, fala aí. Quer começar, Henrique?
Tem furos de notícia pra dar ou não vai poder? Não vai rolar, né?
É, melhor não, melhor não. Comprometemos nossa fonte se a gente der esse furo de notícia.
quer começar, Storm?
Tá, eu começo.
Deixa eu começar. Porque, assim, eu não sou muito de acompanhar stats de jogador e tal. Eu assisto alguns campeonatos e eu gosto de alguns players. Então eu vou colocar aqui, se eu estiver exagerando, desculpa. Mas é o que eu torço para que seja. Vamos lá. É, top 1. Não, vou começar do 5. O quinto eu acho que vai ser o Naf.
Grande jogador.
Que é muito gente boa. Já vi uma entrevista dele, acho que foi Storm, o Shrunk me mandou, se não me engano. E sensacional o cara.
Fora que ele é muito lindo, né?
A quem goste, pô.
Na lata.
Vamos lá. Quarto.
Na lata, vai.
Quarto, Simple. Terceiro, Elige. Segundo, Device. E primeiro, Zaiwoo. Esse é o meu...
Bom, meu
top 5. Então, primeiro Zaiwoo, segundo Device, terceiro Elige, quarto Simple, quinto Naf. É isso. Esse é o meu top 5. Quem vai agora?
Vai, Storm.
Vai, Storm. Então. Top 5, vamos lá, rápido. Quinto pra mim é o... Caramba, esqueci o nome do Davidinhos. Não, vai David não. Pra mim vai ser o Magisk. Magisk da Astralis em quinto. Em quarto, o Naf. Em terceiro, o Simple. Apesar, Simple, não vou nem comentar. Segundo, Zaiwoo. E em primeiro, Device.
Boa, boa.
Também. Pra mim, acho que quinto colocado vai ser o Dupree. Acredito muito no que ele fez esse ano aí. Quarto lugar, Magisk. Também não tem o que falar, né? Os caras dominaram o joguinho, né? Terceiro, acho que fica... Tô em dúvida entre Simple e Device. Mas eu acho que vai dar Simple. Terceiro, segundo Device. E o Zaiwoo vai ser o primeiro. O cara é muito baludo.
O cara é muito monstro, velho.
É, todo jogo dele é mais 20 bonequinhos.
Sim. É, pra mim, Zaiwoo é alienígena.
É.
Ele é muito bom. Muito bom. Ele é acima da média mesmo, mas pra mim ele não pega top 1 ainda porque a Vitality não conquistou muitos títulos.
Eu tava pensando nisso. Pela relevância, né? Não sei qual que é o critério que a HLTV usa. É. Mas assim, o Vitality, apesar de ter oscilado, eles ganharam os campeonatinhos.
Aquele
campeonato que a Fúria perdeu foi pra Vitality, não foi pra Ens. Tava olhando ali. E é um campeonato top, né? E agora teve esse último aí também, né?
Uhum.
Que eles ganharam.
Faltou uma perguntinha. Vocês acham que algum brasileiro entra no top 20? Pra finalizar mesmo, que a gente já...
Ah, eu acho que isso é unânime, né? Acho que é unânime.
Eu tenho dois palpites.
Fala aí.
Pelas estatísticas, o Fer pode ser que entre, talvez. Porque no geral ali de rating ele tá com rating legal. E o Cacerato acho que entra certeza. Assim, tipo, pra 25º ali pra baixo, né? Os dois. Mas pode ser que belisque ali um top 20.
Pra mim,
mas acho muito difícil. Acho muito... É, Cacerato com mais chance, né?
É, eu acho. Eu acho que o Cacerato é unânime, todo mundo acha que vai entrar. O Fer, logo que o Coldzera saiu, ele fez uns campeonatos que os stats dele estavam absurdos. Absurdos, mas eu acho que ele não foi tão consistente assim durante o ano. Mas o Cacerato... o Cacerato, eu acho que... eu acho que todo mundo pensa igual. O Cacerato tá merecendo entrar no top 20.
Ó, além do Cacerato, vou falar um outro. Que acho que ninguém pensou. Yuri, ele é menos popular que a Cerato, mas os stats dele são tão bons quanto. Até melhores em algumas coisas, tá? E ele tem muito impacto. Então, pra mim, entra o Cacerato. Mas se o Yuri entrar, não se surpreendo.
Tomara que entre os dois.
Os dois. O Yuri que foi cotado no MIBR também, né?
Foi. O Yuri foi cotado antes do Cacerato. Enfim.
Eu já peguei entrevista do Fallen falando que era... Que numa época preferia o Yuri do que o Cacerato.
Sim, o Dead já falou isso também, eu acho, numa entrevista.
É isso, galera. Vamos...
É isso.
Foi bom.
É top isso, 20. É isso. Vamos encerrar por aqui.
Feliz ano novo aí pra todo mundo.
Como é que é? Fala aí, Rink.
Feliz ano novo aí pra todo mundo, que esse ano acabe logo que o nosso CS tá quase falecendo.
É isso, velho.
É isso aí.
É isso. Melhor pra todo mundo.
2020 promete, vai ser bom pro CS brasileiro aí. A gente espera, ainda mais que vai ter Major aqui e tudo mais, mas isso é assunto para um próximo episódio. Bom, é isso, galera. Chegamos ao fim aí. Lembrem-se de seguir o podcast no Spotify e no Deezer. O canal do YouTube vem em breve. Vamos colocar no ar aí. Assim que entrar no ar, a gente divulga lá no Twitter, que é importantíssimo vocês seguirem o Twitter também, @numpodcast, para vocês ficarem por dentro aí sempre que for ter a gravação e tudo mais, porque a participação de vocês é legal demais. Isso aí faz a gente crescer e a gente quer que vocês deem o feedback lá, porque aqui nós somos... players comuns e a gente dá a nossa opinião da arquibancada, de quem gosta do game, de quem assiste, de quem joga. Nunca jogamos profissionalmente, mas a gente gosta muito do game. Então a opinião de vocês ajuda a melhorar cada vez mais. É isso. E sigam a gente nas redes sociais também aí, se vocês quiserem falar, o Shran e Rinka, qual é o Twitter de vocês aí pra galera seguir. Tamo junto.
Então, galera, segue o Num Podcast, que lá a gente divulga tudo. @numpodcast.
É isso.
Não pode divulgar, mas a gente divulga.
Não pode.
Não pode. Pode, mas vamos poder em breve.
É isso. Valeu, então. Valeu. Vamos ficando por aqui.
Uhul. Uai.